Mas para que esse sonho não seja frustrado, que você não tenha problemas com esse sonho, é importante você saber algumas orientações também relacionadas à compra de terrenos, como fazer da melhor forma possível para evitar justamente essas frustrações, mas também no que diz respeito à valorização, como pagar da melhor forma, porque existem algumas armadilhas, assim podemos dizer, e que o Mauro Pereira, que é especialista imobiliário há 19 anos, atuando na área de corretagem de imóveis e também unindo isso há mais de 10 anos, mais especificamente 13 anos atuando como advogado, ele consegue também de alguma forma trazer essas orientações para que você que está nos acompanhando, está pensando em fazer um negócio, para que você faça ele da melhor forma possível. Mauro, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui, ter essa grande oportunidade, que é um assunto que a gente trabalha há bastante tempo. A gente já vê muita coisa, a gente acompanha várias negociações que se dão bem, várias negociações que às vezes acaba aparecendo algum atrito que, por desconhecimento às vezes da pessoa, podia ter sido evitado.
Muito bem, comigo aqui no estúdio também, a Letícia Garcia, que vai junto comigo conduzir aqui essa entrevista. Letícia, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mauro. Mauro, eu vou começar a nossa conversa fazendo uma pergunta. Geralmente a gente olha a parcela, né? Ah, essa parcela é pequena, ela cabe no meu bolso e a reflexão ela para por aí. Ela para no preço da parcela. Isso pode ser um perigo.
Então, vamos dizer que assim, se a gente pudesse mapear todos os tipos de erro, a grande maioria do erro é quando a pessoa ela faz um foco que não é o ideal. A grande maioria das pessoas não faz conta detalhada na parte matemática. Ela foca no valor da primeira parcela e pensa, nesse valor eu consigo. Então, ela acaba tendo ela focando na primeira parcela, ela não imagina o nível de correção, o tempo que vai ficar. E às vezes, assim, um contrato que no normal de várias loteadoras, eles vendem para 100 meses, para 150 meses. E às vezes, você focar num prazo longo, a primeira parcela é baixa, mas às vezes a primeira parcela, ela mal paga a amortização. Então, se a pessoa entende disso, ela pelo menos ela tem a consciência que ela tem que, às vezes, escolher esse formato para garantir o um negócio, mas no quanto mais cedo possível ela poder migrar para uma linha de juro mais baixo, uma linha de juro bancária, às vezes que tem algumas seguranças a mais, que tem como trazer o documento já para o seu nome e assim ter alguma segurança jurídica mais nessa linha.
Pode acontecer, igual você tá colocando aí, dessa parcela aumentar em até quantos por cento até o final desse pagamento?
Então, o percentual da parcela, ele não, ele, ela é pós-fixada. Então, dificilmente alguma construtora vai fazer um contrato fixo para um prazo de 10 anos. Ela vai escolher alguns índices que, vamos dizer, está dentro da lei, está dentro da legalidade, mas esse índice, ele, em alguns momentos, por exemplo, na pandemia, o IGPM chegou a 26%, 27%, e mais o 1% ao mês, são dá mais 12 ao ano. Então, quer dizer, a pessoa devia 100 mil, ela passou a ficar devendo 130 e poucos mil em questão de um ano. Então, assim, tem anos que é mais baixo, tem anos que agora chegamos a quase 4%, 7%, agora já a Selic está alta de novo. Então, um contrato muito longo, às vezes na linha bancária, costuma ter mais segurança porque o documento já fica no nome da pessoa, a segurança jurídica já está amarrada em nome da pessoa, alienada para o banco. Se a pessoa não pagar, tem as complicações. Mas vamos dizer, se está no nome de uma empresa, e isso fica por 10 ou 15 anos, pode acontecer da empresa ter dificuldades e às vezes a empresa baixar, às vezes a pessoa não conseguir documentar isso depois. Então, às vezes, assim, a segurança jurídica, ela é importante a pessoa estar tá bem consciente nos momentos preliminares, onde ela tem como negociar, e a qualquer momento ela tem que ficar atenta ao mercado, porque tudo se oscila. O juro sobe, o juro desce, e às vezes você tem como, estando consciente, você ir tomando escolhas durante o caminho.
Mauro, então assim, de uma forma bem prática, estou lá olhando um terreno, pensando em negociar um terreno. O que é esse comprador deveria se atentar?
Eu acho que a primeira parte, ela tem que ter a noção de qual que é o valor à vista. É a primeira referência que ela tem. Para uma grande sorte do público, alguns contratos de mais recentes, existe várias loteadoras estão trazendo a opção de trazer 3 anos sem juro, que ele fica uma parcela um pouco mais pesada mensal, mas você está em 3 anos liquidando todo o contrato. Só que não é todo mundo que consegue fazer essa parcela um pouco mais alta. O desconto à vista, às vezes, é bom. Esse 3 anos, muitas vezes, acaba sendo interessante, mas o prazo muito longo, ele tem que ser uma ponte de curto prazo. Você tem que subir, faz o seu negócio, assim que sai a matrícula, você tem que escolher um juro mais baixo e mais seguro.
Como fazer essa migração de um juro mais baixo para um juro mais seguro? Eu não entendi essa dinâmica.
Então, vamos dizer assim, quem trabalha com dinheiro e empréstimo, um financiamento, é o banco. Vários bancos, eles concorrem, às vezes um banco é melhor, às vezes o outro...
Ah, então você faz uma troca de contrato.
Troca de contrato.
Ah, entendi.
Só que, geralmente, quando começa, a pessoa ela opta não por um financiamento, ela começa com contrato de parcelamento.
Uhum.
E a loteadora, ela não tem uma condição bancária de fazer um financiamento. Ela faz um parcelamento com juro o mais alto possível, que ele está ali geralmente beirando 0,7% a 1% ao mês, que isso num prazo mais longo, ele fica um impacto muito forte no saldo devedor. Em alguns casos, a pessoa paga a parcela e o saldo devedor está subindo. Esse é o mais perigoso.
Então, a importância na compra de avaliar se é melhor comprar e parcelar com a loteadora ou com o banco. Pelo que você está falando, na maioria dos casos, é mais vantajoso com o banco.
Então, assim, no primeiro momento, o documento geralmente não está pronto para levar no banco. E, às vezes, o preço do lançamento geralmente é o melhor. Então, a pessoa tem que... A pessoa que tem pouca condição, ela não pode comprar 2, 3 ou 4 terrenos simplesmente pensando em especular porque achou barato. Porque comprar um terreno à vista é um investimento. É o quadrante de investimento é quem compra à vista. A partir da hora que você parcelou, num prazo curto, você está assumindo que você não está investindo, você está fazendo uma compra facilitada. Alguém está ganhando dinheiro financeiro em cima desse negócio. Se você faz um financiamento de longo prazo, você está realmente fazendo um péssimo negócio. Se você for... vou dar alguns exemplos assim. Cascavel tem vários loteamentos, tem centenas de loteamentos, e você vê assim que quem comprou às vezes o lote inicialmente pagou 30 mil. Se comprasse a prazo, no documento já aparecia 70, 75, 90. Então esse valor do primeiro momento, ele vai te acompanhar pro resto do teu contrato. Se o teu contrato está 30 mil à vista, é difícil, não é para qualquer um, mas esse é o caminho do investidor. A partir da hora que você faz um plano que você consegue, e no mais curto prazo, você consegue ter um retorno melhor. Se você faz um prazo muito longo, às vezes daqui 3 anos você está quase querendo devolver, e esse momento é o mais drástico, porque tem, assim, e não é um lote popular, é de todo tipo de lote, um condomínio de alto luxo, médio luxo, um condomínio pequeno, uma casa, um terreno popular, todos eles têm um juro que geralmente ele acaba sendo igual para as incorporadoras. E os bancos, é que nem, não é todos os bancos que financia a quitação do terreno e a construção. Mas se a pessoa quita o terreno e faz a construção, ela já se livra do aluguel. Aquela parcela que seria somada ao aluguel, ela já vai estar, se for, em alguns casos, os juros bancários hoje, para quem tem uma renda mais baixa, existe a partir de 4,5% ao ano. Que isso é um juro que compensa nem quitar, compensa deixar aplicado no banco, até na poupança, que ele rende mais. A maioria dos juros, para quem ganha aí acima de 4 mil, que acaba sendo uma parcela aí já de 12% ao ano, 14% ao ano, que já, neste momento, com juro alto, não está tão atrativo. Mas, às vezes, por um curto prazo, você garante um negócio, só que você tem que ter consciência que você tem que focar em quitar o mais cedo possível.
Ou seja, comprar para investir é uma realidade.
Exatamente.
Agora, e aquela pessoa que ela quer comprar para justamente não fazer um outro negócio ou não usar o terreno nessa negociação, ele quer comprar para ele construir. É uma outra realidade?
Então, eu considero que assim, para quem... Um dos caminhos assim, que eu considero muito valioso, assim, eu já fiz... Eu trabalho com incorporadora, eu trabalho com imobiliária, e a gente vê assim, às vezes... É difícil a pessoa fazer um negócio. Cascavel hoje, ele tem um... o volume, o valor de um terreno hoje, está difícil para a pessoa simplesmente comprar sem entrada. Alguns anos atrás, até 2017, era comum. Eu tinha casas que eu construía que a avaliação do banco era 145 e eu vendia por 130. E assim, a pessoa conseguia comprar 100% e sobrava a escritura e às vezes mais um pouco ainda. Hoje isso praticamente não existe. É muito raro de conseguir por causa do valor do terreno. Agora, se a pessoa tem a condição de comprar bem um terreno, ela já começou num momento bacana. Não conseguiu comprar à vista, é muito comum, pode fazer o prazo longo, mas tem que estar consciente que a pessoa tem que, no primeiro momento que sai a matrícula, ela já tem que ir. Até uma sugestão, pegar um engenheiro recém-formado, porque o recém-formado está mais aberto a poder ajudar, porque ele está sem trabalho muitas vezes, e às vezes ele ajuda na administração, ele reduz o teu custo de construção, e o custo da casa vem aí a 20%, 30% mais baixo do que às vezes pegar uma casa pronta. Então, às vezes, esse fluxo, ele facilita a pessoa a pensar de compra o terreno agora, não aguenta no prazo sem juros de até 3 anos, ou para ter o desconto à vista. Então, pegue um prazo longo, mas já vai na caneta, vai anotando, fica atento para quando sai a matrícula, para quando sair já ter preparado uma quitação do terreno, uma construção da casa, que daí a parcela integral, você já vai estar pagando quando estiver morando na casa.
Ou seja, Mauro, muito embora pareça óbvio dizer isso, essa conclusão, mas acho que é importante ser dito. Toda compra relacionada a terrenos exige um planejamento muito detalhado, muito minucioso por parte do consumidor. Não pode ser uma compra muito emotiva, precisa ser uma compra bastante racional, bastante planejada, equilibrada e preparada. E, se possível, acompanhada de um consultor, de um especialista imobiliário, de alguém que entenda daquela movimentação para que o negócio seja fechado e o dinheiro não seja desperdiçado e a pessoa também não tenha nenhuma surpresa no decorrer do pagamento.
Não, exatamente. Até um exemplo que a gente fala assim, muitas vezes a compra de um terreno, ela dá dinheiro, só que ela não dá dinheiro para todo mundo. E às vezes assim, quem comprou à vista vai ter um retorno de um jeito. Tem vendas que às vezes compensa comprar a prazo, porque existe às vezes um lançamento que já sai com preço bom, uhum, e faz 2 anos sem juro. Então às vezes daí é melhor comprar em 2 anos do que à vista.
Ou seja, depende do propósito.
Exatamente.
Também.
Então cada negócio, cada momento, ele exige você fazer algumas análises para poder fazer as melhores escolhas.
E a importância do consultor, do corretor, é que ele está atualizado e ele está conectado com o mercado, ele consegue fazer essas análises. E nem sempre o comprador, que não está, né, ali convivendo isso todo dia, sabe. Então, a importância mesmo da gente fazer compras guiadas e bem guiadas, né, Mauro?
Até uma coisa que a gente fala aqui, muitas vezes quando a pessoa vai fazer a compra, o grande problema é o foco na parcela. Porque se tem um outdoor, parcelas a partir de tanto, na cabeça de quem não quer fazer conta, às vezes a pessoa tem noção de... Às vezes a pessoa trabalha no banco, tem noção de fazer cálculo financeiro na calculadora HP12C, mas ela falou, essa parcela eu aguento, e às vezes ela não faz a conta. Então assim, às vezes focar na parcela, ela garante um péssimo negócio, porque a pessoa às vezes vai se dar conta quando a parcela for corrigida, depois de novo. Então essa desvantagem começa a aparecer quando a pessoa acaba tendo o cálculo ser feito mais a longo prazo com as correções dos juros.
E o que fazer quando no meio do caminho acontece efetivamente esse descontrole financeiro?
Não, aí a partir da hora que já aconteceu, vai acontecer e é muito normal. Uhum. Ela tem que realmente escolher outro banco. Se você já financiou num banco e os juros estão baixando, você pode fazer a portabilidade para outro banco. Então isso acontece. Tem gente que financiou em determinado ano ali que o juro era 13%, depois o juro baixou a 7,9%. Se o banco não quiser abaixar, você vai no outro banco, eles compram o teu contrato, você permanece na mesma casa, no mesmo apartamento, mas você pode pegar o juro mais baixo. Ou se você fez o parcelamento, o parcelamento de loteadora, eu considero assim, use com precaução. Pode, eu já comprei, já quando eu construí, às vezes eu comprei uma vista e um a prazo, porque daí eu tinha planejado, mas em um ano eu tinha que construir e quitar. Então, ele pode ser usado, mas ele tem que estar consciente que, assim, o caminho melhor geralmente vai estar dentro de um banco. E os bancos, eles, às vezes, têm condições diferentes de um para o outro. E, assim, o ficar longo prazo só na loteadora, em geral, é o grande... É que sangra as pessoas, que ela acaba sendo bastante desvantajoso.
Parece que os bancos são muito mais abertos à negociação do que as loteadoras, né?
Na realidade, é que, assim, o banco, ele é mais... O contrato do banco, ele é padrão. Ele, uhum, existe lei nacional do sistema financeiro habitacional que faz várias proteções. É, vamos dizer, a pessoa mais carente que pega um Minha Casa Minha Vida, hoje até 500 mil, por exemplo, e a pessoa ficou desempregada, tem o seguro do imóvel, o imóvel já está no nome da pessoa, e se ela ficar desempregada, tem seguro lá para 12 meses sem pagar a parcela, e ela está em dia. Se você faz isso, às vezes, na loteadora, atrasou 3 meses, você já está sendo notificado pelo advogado, você já está sendo em processo de retomada do terreno. E às vezes a pessoa comprou o terreno, e é uma frase bem comum, eu vou pular para dentro. Então ela levanta qualquer coisa, pula para dentro, e daí, e quando sobe, o que ela construiu, ela acaba virando, acaba assim... É, então a pessoa pensando em fazer sempre uma construção averbada, uma coisa que pode levar para o banco, e poder ter as decisões que a matrícula vai sair. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos. Mas quando sair, vai para o banco, que geralmente a condição, ela, você vê no aplicativo, você, o que você paga, o prazo, o juro é menor e o prazo é bem mais longo.
Mauro, uma outra coisa também que a gente ouve é, será que vale a pena quitar? Até para quitar é preciso conseguir fazer essa avaliação. Porque às vezes você diz, ah, não, eu vou quitar esse terreno, mas às vezes não compensa quitar. Explica para a gente um pouco mais disso.
Então, vamos dizer assim, é tudo questão de matemática. Então, a pessoa não precisa ser muito entendido para fazer, mas se ela vê que existe juros hoje, para a renda mais baixa, tem um monte de gente que paga 4,5% ao ano. Então, se a pessoa tem o dinheiro para quitar, na poupança paga e sobra. Então, às vezes a pessoa, em alguns casos, não é, assim, para a população que ganha mais de 4 mil, 5 mil, isso já não acontece. Aí já compensa tentar quitar, no, por mais que você faça 400 meses, você tentar encurtar para 15 anos, porque daí você, vamos dizer, você paga a primeira parcela hoje, digamos lá, 3 mil de uma parcela. Se pagar mais 3 mil, você está encurtando 10, 8 parcelas do final. Então, assim, quando o juro é uma faixa de 12%, 13% ao ano, quanto mais você conseguir adiantar, você vai resolvendo mais o problema. Agora, se você está no juro de 4,5%, qualquer aplicação ruim sobra mais dinheiro e paga a parcela. Então, se realmente a pessoa sem... Mesmo que a pessoa não entenda muito de conta, ela tem que saber quanto que é a parcela e quanto que é o juro se eu tivesse esse dinheiro aplicado. Às vezes a pessoa tem 100 mil e a parcela é 400.
Então... Recentemente, nós até entrevistamos aqui, né, Marcelo, a gente trouxe esses dados, que a região rural, né, de Cascavel tem muitos terrenos irregulares. Então vamos sair agora um pouco desse... do parcelamento, para trazer alguns alertas também, quando você vai olhar um terreno para comprar, ele é regular? Aqui as pessoas devem estar atentas na hora de comprar um terreno, por exemplo.
Então, para a pessoa fazer a compra de um terreno, é uma precaução muito grande que a gente fala, assim, geralmente se a pessoa estiver acompanhada de um corretor de imóveis profissional, ele nem pode anunciar um empreendimento que não tenha registro imobiliário. Então, Cascavel aconteceu, até teve recente, passou no jornal e foi de amplo conhecimento, de muitos condomínios irregulares. A pessoa investe lá 200, 300 mil, 500 mil numa chácara, divide em 15, 30, 40 frações e vende como lotes, mas ele está totalmente irregular, não existe isso no registro de imóveis, não existe isso na prefeitura, está contra o Instituto Ambiental. Aí aconteceu lá, a pessoa às vezes comprou uma fração por 100 mil, construiu uma casa com mais 200. Só que ele foi multado com mais 100 e vai ter que tirar a casa. Porque ele é irregular ou não atendeu alguns tipos de requisitos. Isso acontece bastante também nos anúncios de marinas. Tem condomínios regularizados lá. Tem condomínios com matrícula. Esses são os importantes. Que se não tem matrícula, a recomendação é não compre. Ah, mas tem uma casa bonita. Não compre.
Então, atenção. Olhar para isso, porque você disse assim, as compras que são com corretores, esses terrenos não podem ser nem anunciados. A questão é que a gente vê muitas compras que são feitas diretamente com o proprietário, né? As pessoas buscam em fontes, talvez, marketplace, em outros lugares onde não tem o corretor, né? Então, a importância de dar esse alerta. Então, olha para a matrícula.
O corretor, ele tem alguma responsabilidade sobre o negócio. Então, se você escolhe um corretor e ele faz um mau negócio, ele é responsável pelo que ele prometeu para você. Então, quando você contrata um corretor, ele vai acompanhar, ele vai analisar o teu documento. Ele vai, geralmente, se não tem matrícula, a dica é não compre. Eu vou dar até um exemplo assim. Acontece, tem gente que não deve nada e perde o imóvel em leilão. Como que isso acontece? Às vezes o imóvel tem 3 donos, 4 donos, e um dono é estragado. Tem problemas em diversas esferas e os 3 pessoas são boas. Se você quiser fazer uma parte ideal num cartório, o cartório vai fazer a parte ideal, vai te vender um quarto. Ele tem que dar até a preferência para os condôminos, mas é possível fazer no cartório. Então você consegue ter um documento de fração ideal, mas não é uma matrícula individualizada, não é um condomínio constituído, é um condomínio formado, que se for entre parentes, beleza, pode funcionar. Agora, o que acontece em Cascavel, a pessoa compra uma área, tem áreas que tem 100 lotes e é irregular. A pessoa faz um investimento, tem às vezes alguma construção em cima que é bonita, mas o condomínio, ele não existe. Então ele gastou lá 500 mil de documento num sítio, dividiu em várias áreas menores e levanta 3 milhões, 4 milhões e compra de volta e vende de novo, tudo em contrato de gaveta. O contrato de gaveta, ele é extremamente perigoso. É quase igual um Camaro sem documento. É bonito, é legal, mas ele não é adequado para você ter como um patrimônio próprio.
Bom, infelizmente não temos mais tempo, Mauro. Agradecemos a sua disponibilidade, a sua contribuição, orientações importantíssimas aí para os consumidores que pretendem planejar fazer essa compra dos terrenos. Sempre buscar um especialista para que essa compra não seja frustrada. Muito obrigado, Mauro.
Muito obrigado, eu que agradeço. Uma oportunidade muito bacana. Sempre que for possível, estaremos por aqui.